Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o mapa da desigualdade lançado este ano pela Rede Nossa São Paulo, um movimento criado em 2007 que promove iniciativas para estimular os valores do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos e da democracia participativa.
O Brasil é um país dividido e desigual. Riqueza e pobreza, tudo isso é capital. Preciso nem falar, você sabe como é. Uns vão de BMW, os outros vão a pé. Olhe ao seu redor e pare pra pensar de que lado você está. Estado social foi uma ideia inteligente, mas preste atenção na desigualdade existente.
Américo Sampaio é sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, realizadora do Mapa da Desigualdade. São Paulo é uma metrópole que encanta e assusta ao mesmo tempo. Por trás da sua rica diversidade étnica, esconde contradições que revelam uma realidade cruel para a maioria de sua população. Das 96 regiões do município, 26 detêm a renda abaixo de R$ 2.000 mensais. O mapa da desigualdade demonstrou importantes dados sobre desigualdade racial, de gênero e pontos de violência entre as regiões da cidade. Boa tarde, Américo. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes.
Américo, o que te mais surpreendeu neste mapa?
O que surpreende nesse mapa, Joel, é o fato de a desigualdade na cidade de São Paulo ser muito maior do que as pessoas imaginam. É importante destacar que a desigualdade não é propriamente uma novidade para ninguém. Qualquer pessoa que vive e passa por São Paulo sabe do tamanho da desigualdade. Mas quando nós colocamos os números dessa desigualdade e distribuímos no mapa de São Paulo, de fato, a distância entre ricos e pobres, entre o centro e a periferia, do ponto de vista do acesso às políticas públicas, é gigantesca. Então chama a atenção a distância desses números, a distância da qualidade de vida entre ricos e pobres, entre centro e periferia na cidade de São Paulo. E chama a atenção também, infelizmente, na série histórica que nós temos desse mapa. Esse mapa, nós trabalhamos ele desde 2012 e ele é um lançamento anual. Então todo ano nós atualizamos os dados desse mapa. De 2012 até aqui, o que os dados revelam é que a desigualdade está congelada, ou seja, você não tem nenhuma perspectiva da redução das desigualdades, da quebra do ciclo da exclusão na cidade de São Paulo.
Esse trabalho revela também a ineficiência das políticas públicas.
Sem dúvida, revela a dificuldade extrema que tem a gestão pública municipal em conseguir levar serviços e equipamentos públicos para as regiões da periferia.
O que explica esse modelo excludente de São Paulo?
A produção de cidade, ela não tem como ser dissociada da dinâmica da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual. Logo, a cidade que essa sociedade vai produzir, sem dúvida nenhuma, também vai ser uma cidade desigual. A forma pela qual o espaço urbano é construído vai sempre refletir o modelo de sociedade que nós temos. Então, dessa forma, quando nós olhamos para as políticas públicas municipais, há uma concentração de privilégios na região central da cidade, que é onde vive a população majoritariamente branca e rica, e, pelo contrário, nas regiões da periferia da cidade de São Paulo, em especial o extremo leste e o extremo sul, você tem um déficit de políticas públicas, de equipamentos públicos nessas regiões, que é onde mora majoritariamente a população negra e a população pobre da cidade.
E se compromete a dimensão social e política da cidadania?
É impossível se ter uma cidadania plena na cidade de São Paulo com desigualdades desse tamanho, com expectativas de alguma forma, prosperidade na vida tão diferentes assim.
Se nós formos projetar São Paulo para o futuro, quando esses muros que foram estabelecidos já ao longo do tempo, entre ricos e pobres, poderão ser derrubados?
Quando os governantes, de fato, tomarem uma decisão de que, enquanto não houver a redução das desigualdades na cidade de São Paulo, a nossa cidade jamais será uma cidade onde possa haver qualidade de vida, cidadania, democracia e etc. Infelizmente, o discurso da desigualdade está na boca de praticamente todos os governantes da cidade de São Paulo, mas, de maneira operativa, praticamente nada se faz na cidade com relação a isso. Então, para reduzir esses muros, como você colocou, é preciso ter vontade política, ter investimento público nas regiões que mais precisam e é preciso, de fato, enfrentar os privilégios das áreas centrais e ricas da cidade. O problema é que o custo político disso é muito grande. Então, eu imagino que quando a periferia como um todo conseguir se expressar na política, termos vereadores que representem a periferia, a população negra da cidade de São Paulo, ou mesmo no poder executivo, quando tivermos prefeitos, secretários que de fato representem essas populações, eu acho que nesse momento talvez haverá uma inversão de perspectiva e o investimento público será majoritariamente destinado para essas regiões e não ficando nas áreas centrais como é hoje.
Falando em representação municipal, nós estamos longe de uma política de Estado, não de governo?
Sim, sem dúvida. Infelizmente, na cidade de São Paulo, nós temos umas políticas públicas que estão muito mais vinculadas ao populismo, muito mais vinculadas a formas de você capitalizar a opinião pública do que propriamente políticas públicas que impactem diretamente aí o que a população anseia, né?
Muito bem, Américo, agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Não existe amor em SP.
Não existe amor em SP. É um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas. Arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém. pra você. Encontre duas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da rede Nossa São Paulo. Américo, segundo o relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas, o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, no ranking de mais de 140 países. São Paulo, que é o estado mais desenvolvido da nação, contribui muito para isso, né?
Sem dúvida. São Paulo é a cidade do país que tem a maior capacidade de produzir riqueza, mas talvez seja a cidade que tem a pior capacidade de distribuir essa riqueza. Infelizmente, essa questão da concentração de renda no 1% mais rico é gigantesca. No Brasil hoje, 6 pessoas detêm a mesma riqueza que mais da metade da população brasileira, ou seja, 6 pessoas detêm mais riqueza que 100 milhões de brasileiros. E na cidade de São Paulo, uma análise que nós podemos fazer a partir do patrimônio, o 1% dos proprietários da cidade de São Paulo, isto é, 1% daquelas pessoas que têm casa própria, ou residencial, ou comercial, mas este 1%, Joel, detém 25% de todos os imóveis da cidade. Ou seja, 1% dos proprietários da cidade de São Paulo detém 25% dos imóveis da cidade. Quando nós olhamos para esses 25% nos valores deles, né, do valor imobiliário da cidade de São Paulo, o 1% dos proprietários da cidade de São Paulo detém 50% do valor imobiliário da cidade. Ou seja, é uma concentração de riqueza, de renda e de privilégio que é impossível de você conseguir permitir que a cidade se desenvolva de maneira plena. É impossível uma cidade que funcione, que avance, que se torne mais justa e mais democrática com esse nível de concentração no 1% mais rico da população.
Um relatório do Banco Mundial, divulgado recentemente, destaca, entre outras coisas, a necessidade de se ter um imposto para ricos no nosso país.
Sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil nós temos o limite do imposto de renda de 27,5%, que é a maior alíquota. Sendo que, a partir do teu salário de 4 mil, 5 mil reais, você já paga 27,5% de imposto de renda, só que se o seu salário for de 200 mil, você continua pagando 27,5% de imposto de renda. Em países como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, você tem uma alíquota especial para os super ricos, ou seja, se você recebe mais de 200 mil reais, você tem uma alíquota diferenciada das pessoas que recebem 4, 5, 6 mil reais por mês. Então, essa diferenciação, ou seja, esse combate aos privilégios é que deveria ser avançado no país e na cidade de São Paulo para poder reduzir as desigualdades. O que eu estou querendo dizer é, tem muita gente que faz uma análise do ponto de vista das políticas sociais, dos direitos humanos, falando que a democracia das políticas públicas não cabe no Estado brasileiro. O que o relatório mostra é que, na verdade, o que não cabe no Estado brasileiro são os privilégios. A democracia cabe, os direitos sociais cabem. O conjunto de privilégios que o 1% mais rico da população tem é estes privilégios que não cabem no nosso Estado.
Como, por exemplo, os ricos não pagam imposto sobre os barcos, aviões,
sobre lucros e dividendos, que também é uma característica praticamente ímpar. Só o Brasil e a Estônia têm esse modelo de não taxar lucros e dividendos. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que a população mais rica da cidade de São Paulo, acho que isso o mapa mostra um pouco, a cidade de São Paulo, Joel, ela não é feita para todos. Ela é uma cidade onde você compra o seu direito à cidade. Se você tem dinheiro e você pode pagar uma boa casa na região central da cidade, você pode viver a cidade. Equipamentos culturais, saúde, educação, lazer e etc. Se você não tem dinheiro, você não pode comprar o seu direito à cidade. Esse é o nosso maior desafio, me parece. Conseguir fazer com que o direito à cidade não seja um produto passível de ser comprado, mas sim um direito que possa ser acessado por todos.
Américo, diferentemente do Rio de Janeiro, que o problema social está no centro da cidade, aqui os pobres estão na periferia. Isso dificulta a chamada classe média tomar conhecimento dos grandes problemas sociais que a cidade enfrenta?
Eu não sei, Joel, porque nós temos também o que alguns analistas chamam de periferia do centro. Então, mesmo na região central da cidade, você tem regiões como, por exemplo, a Cracolândia, como, por exemplo, o Brás, alguma região ali da Liberdade. Então, você tem algumas porções de terra na região central da cidade, que são porções que não são propriamente caracterizadas como regiões ricas que estão no centro da cidade. Então, isso faz com que, por mais que você viva no centro da cidade, não é possível que você não se depare com a desigualdade. Quer dizer, você vai se deparar e tal. No entanto, o fato da cidade ser bastante espalhada, em especial para a Zona Leste e para a Zona Sul, faz com que a parcela mais rica da população que vive concentrada na região central da cidade não conheça a cidade, não tenha conhecimento que, por exemplo, na região de Parelheiros você tem questões, problemas ambientais, de mananciais, você tem nações indígenas, você tem cachoeiras, você tem represa, você tem balsa, não sabe que lá na Zona Leste você tem problemas habitacionais sérios, uma parte industrial da cidade também e tudo mais. Então, acho que o tamanho da cidade dificulta com que as pessoas vivam essa desigualdade. Mas não basta só ver, não basta só conhecer. Tem que ter uma relação mesmo de empatia e indignação. E isso, acho que é um grande desafio, é um processo de mudança cultural grande, se indignar com a desigualdade, se sentir responsável pela redução das desigualdades.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Agências humanitárias vão precisar de um recorde de 22 bilhões de dólares para cobrir necessidades humanitárias a nível global em 2018. Segundo as Nações Unidas, o valor será necessário para fazer chegar ajuda básica a 91 milhões de pessoas em maior vulnerabilidade. O apoio inclui alimentos, abrigo, cuidados de saúde, educação de emergência, proteção e outro tipo. O valor anunciado esta sexta-feira é 300 milhões de dólares mais alto que o do ano passado, de acordo com a ONU. As necessidades continuarão a ser em níveis excepcionalmente altos em países como Nigéria e Sudão do Sul. As crises na Síria e no Iêmen provavelmente continuarão a ser as maiores do mundo. A expectativa é que as necessidades diminuam em vários países, mas ainda não de forma significativa. Nesse grupo estão Afeganistão, Etiópia, Iraque, Mali e Ucrânia. Por outro lado, deverá crescer de forma substancial o nível de carências em nações como Burundi, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática de Congo, Líbia e Somália. As Nações Unidas estimam que 136 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária e de proteção em todo o mundo devido a conflitos prolongados, desastres naturais, epidemias e deslocamentos. O subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, disse que entidades do setor só podem responder às crescentes necessidades com apoio generoso de doadores. O também coordenador da Assistência de Emergência da ONU acrescentou que investir em planos de resposta coordenada é uma escolha sólida, porque oferece resultados tangíveis e mensuráveis e tem um histórico comprovado de sucesso. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
O Brasil é um país dividido e desigual. Riqueza e pobreza, tudo isso é capital. Preciso nem falar, você sabe como é. Uns vão de BMW e os outros vão a pé. Olhe ao seu redor e pare pra pensar. De que lado você está? Estado social foi uma ideia inteligente, mas preste atenção na desigualdade existente.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo. Américo, em relação ao ano passado, quais os dados mais impactantes que foram apresentados pelo mapa da desigualdade?
Os dados mais impactantes, Joel, são aqueles que não tiveram nenhuma alteração, infelizmente. Então, por exemplo, tem um dado que o mapa captura, que é o tempo médio de vida das pessoas em todos os distritos da cidade de São Paulo. No ano passado, você tinha, no distrito de Alto de Pinheiros, um tempo médio de vida de 80 anos, enquanto no distrito de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, um tempo médio de vida de 54 anos. Este ano, o que aconteceu? Os dados se mantiveram iguais, só substituiu o distrito. Então, este ano mostrou que o tempo médio de vida do distrito do Jardim Paulista, na região dos Jardins, é de 80 anos, enquanto no distrito do Jardim Ângela, no extremo sul da cidade, o tempo médio de vida é de 55 anos. Então, de um ano para o outro, o tamanho da distância entre o tempo médio de vida de regiões centrais e periféricas se permaneceu 25 anos. Veja que a distância entre os Jardins e o Jardim Ângela é de cerca de 20 quilômetros. É como se a cada quilômetro que você transitasse no sentido da periferia, você tem um ano a menos de vida. Então esse é um dado bastante impactante. Mesma coisa acontece, uma outra questão muito importante para a qualidade de vida na cidade diz respeito à gravidez na adolescência. Então, você olha para o bairro de Moema, para o distrito de Moema, e lá você tem um índice de 0,8% das crianças nascidas vivas no distrito de Moema são filhos de mães com até 19 anos, de mães adolescentes. Quando nós olhamos, de novo, para o distrito do Jardim Ângela, que tem um índice muito alto, mas em especial quando nós olhamos para Marcilac, que é o distrito do extremo sul da cidade de São Paulo, 22% das crianças que nasceram vivas são filhas de mães com até 19 anos. Isto é, no distrito de Marcilac, praticamente uma criança a cada cinco é filha de uma mãe adolescente. Então a gente está falando de dois distritos da cidade de São Paulo que, em um, o índice de gravidez na adolescência é 0,8%, não chega a 1%, enquanto em outro, o índice de gravidez na adolescência passa de 20%, dentro de uma mesma cidade. Isso mostra que essas regiões que têm esses índices mais elevados, de tempo médio de vida, de gravidez na adolescência, etc., deveriam ser as regiões prioritárias do investimento público da prefeitura. A prefeitura devia fazer absolutamente tudo para investir nessas regiões e não fazer uma gestão de maneira centralizada e de maneira a atender a opinião pública economicamente mais influente e deixando de lado praticamente todas essas regiões que precisam de políticas públicas. O que eu estou querendo destacar é o seguinte, Joel, só tem uma forma de reduzir as desigualdades na cidade. É por meio de políticas públicas e com participação popular.
Esse documento de vocês já, que é realizado há alguns anos, está disponível das autoridades municipais. E por que até hoje não foi utilizado?
É muito difícil identificar exatamente o motivo, Joel, mas tudo indica que há uma grande resistência em quebrar o ciclo da desigualdade, porque na prática toda a política municipal, a dinâmica da política municipal se estabeleceu a partir da dinâmica da desigualdade. A política pública, quando ela não é implementada, ela produz desigualdade, mas ao mesmo tempo a desigualdade produz os nossos políticos. Então é muito difícil quebrar esse ciclo, mas o que nós esperamos é que os governantes recebam o nosso material, recebam o nosso mapa. O nosso mapa aponta para 34 distritos prioritários que deveriam ser alvo de investimento público com maior ênfase do que os demais distritos da cidade, e o que nós esperamos é que os governantes olhem para esses 34 distritos e façam tudo o que der para fazer para melhorar a situação dessas regiões.
Para finalizar a nossa entrevista, Américo, a crise política e econômica deve apresentar resultados no próximo trabalho ou nesse ano já vocês observaram algum impacto?
Nesse ano nós observamos uma estagnação e uma leve tendência à piora, ou seja, uma leve tendência ao aumento da desigualdade. Precisamos avaliar nos próximos anos o resultado da pesquisa para ver se a crise que se acentua na cidade de São Paulo a partir de 2014, 2015, se essa crise de fato vai ampliar o tamanho da distância, da desigualdade entre ricos e pobres na cidade de São Paulo.
Agradeço a participação de Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância, Eu Me Importo e Você, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.